Vem aí, Bate Bola Nacional.
Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola no ar.
Bate Bola Nacional. Apresentação.
Boa tarde, 12 horas 45 minutos. Estamos começando o Bate Bola Nacional desta terça-feira, 3 de março de 2020. Mesa de áudio, José Roberto, Central Técnica, Rui Franklin. Coronavírus provoca portões fechados em partida da Libertadores. Técnico abre mão de salário para seguir em clube. Campeonato Brasileiro Série C tem mudanças. Estes são os destaques de hoje.
Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola no ar.
Campeonato Brasileiro Série C.
Assim como os campeonatos brasileiros Série A e B foram definidos pelo Conselho Técnico da CBF, o Campeonato Brasileiro Série C também foi definido na tarde desta segunda-feira na sede da entidade, no Rio de Janeiro. Sem alterar o formato da primeira fase, algumas mudanças foram adotadas durante o Conselho. Mas, a partir das quartas de final, aconteceu a principal mudança. Os 8 clubes classificados serão divididos em 2 grupos, que são 1A, 2B, 3A e 4B. E uma outra chave, 1B, 2A, 3B e 4A. E outra com os times jogando entre si em 2 turnos. Os 2 melhores de cada chave conquistam acesso à Série B do Campeonato Brasileiro de 2021. Além disso, o vencedor de cada chave avança para a decisão, portanto, sem semifinal para indicar os finalistas.
Por dentro do assunto.
Com o início dos campeonatos estaduais de 2020 e muitas demissões de técnicos aconteceram até agora, muitas mudanças ainda estarão por vir. E chegam até a cogitar colocar nas reuniões, do Conselho Técnico da Confederação Brasileira de Futebol, uma medida com o objetivo de diminuir as demissões de técnicos, mas nem sequer foi cogitada. O comentarista Valdir Luiz fala sobre o assunto.
Estamos entrando no terceiro mês do ano e no segundo mês em que a bola está rolando, já que a bola começou a rolar a partir de janeiro, quando tivemos início os campeonatos estaduais no sábado 18 de janeiro. E vários treinadores já foram demitidos, não só da primeira divisão do futebol brasileiro, segunda divisão e até de divisões inferiores, como aconteceu em São Paulo nesse final de semana. O Olímpia, que disputa a Série A3 do Campeonato Paulista, teve um fato inusitado. Pela primeira vez, eu tenho conhecimento que um treinador venha a ser demitido no intervalo. E aconteceu com Alexandre Ferreira, técnico do Olímpia, que foi demitido no intervalo pelo presidente. Isso eu nunca tinha visto. Já vi treinador ser demitido no final do jogo, ainda no vestiário. Eu, quando era repórter, recebi informação que um determinado treinador ia ser demitido depois do jogo. E divulguei a informação aqui na Rádio Nacional durante o primeiro tempo. Mas, no intervalo, eu nunca vi. E isso vai entrar para a história do futebol. Já vi Alberto Valentim, que foi treinador do Vasco, do Botafogo, no Egito, ser demitido porque peitou o presidente do clube. Ele não queria que escalasse o Ribamar. O Ribamar foi escalado. O Ribamar, que hoje está no Vasco, que era do Botafogo. E aí, quando acabou o jogo, ele foi demitido, mesmo vencendo. No futebol carioca, o Botafogo já trocou de treinador. O Alberto Valentim já foi demitido. O Abel, segundo se comenta, está prestigiado. Se o Vasco foi eliminado na Copa do Brasil quinta-feira, ele pode cair. Já o Avaí demitiu seu treinador. O técnico do Santos, o Jesualdo, já está também pressionado. Então, a vida de treinador de futebol vive apenas de vitória. Não adianta aquele discurso bonito dos dirigentes quando fazem contratações de treinadores, dizendo, não, é um projeto longo que vai dar certo, vamos dar tempo ao tempo para que o profissional possa trabalhar. Isso tudo é para iludir o torcedor, que se não vierem os resultados, o treinador não fica. O treinador vive de vitória. O caso está aí do Flamengo. O Flamengo, é que o Jorge Jesus pode botar o Willian Arão de zagueiro, o Berri de lateral, que nada acontece. Por quê? Porque ele chegou em maio ao Brasil e ganhou 5 títulos e sofreu 4 derrotas. Então ele pode fazer tudo. Se ele tivesse uma situação ruim, se o Flamengo estivesse perdendo, jamais ele arriscaria fazer isso, que ele seria demitido. Então o treinador vive de vitória. E já caíram alguns. E com certeza, até o início do brasileiro, outros treinadores irão cair. Como Eduardo Barroca está balançando lá no Curitiba. O Cristóvão Borges, que foi uma coisa inusitada, em 7 jogos, ele venceu 5, empatou 1 e perdeu outro. E foi demitido do Atlético Goianiense. Então a vida de treinador vive somente de vitórias. Dizem que os campeonatos estaduais não valem nada. Vale sim para demitir treinador. Da Rádio Nacional, Valdir Luiz.
E falando em técnico, o técnico Abel Braga é mais um na corda bamba do campeonato ou dos campeonatos estaduais. Rodrigo Ricardo tem as informações.
Foram apenas 10 jogos à frente do Vasco, mas Abel Braga já balança no cargo de treinador. O técnico acumula 3 vitórias, 3 derrotas e 4 empates. Além das estatísticas, o que vem tirando a torcida vascaína do sério são as apresentações do time dentro de campo. Após um empate em 1-1 com o Rezende na estreia da Taça Rio, a equipe carioca foca agora as energias na Copa do Brasil. O adversário é o ABC de Natal e o jogo no Maracanã pode definir o destino do experiente técnico no gigante da colina.
Mas não, eu não estou desanimado não, cara. Eu estou chateado, decepcionado, eles também. Agora nós vamos ter que fazer um jogo do ano, né? Nós temos que passar de fase na quinta-feira. Vamos para entrar com todo respeito em relação ao ABC. Agora temos que fazer um jogo digno da presença do torcedor, que com certeza vai encher o Maracanã, porque é uma maneira de homenagear o sócio-torcedor do clube. E nós temos que passar, agora passar convencendo.
Nesta segunda fase da Copa do Brasil, os times se enfrentam em partida única. Em caso de empate, a vaga será decidida nas penalidades máximas. O último reforço contratado em São Januário, Martim Benítez, não deve estrear contra o ABC. O meia-atacante argentino ainda não está regularizado e o departamento médico pretende reforçar ainda a parte física do atleta antes de liberá-lo totalmente para os treinos de bola com o elenco no Cruz Maltino. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Copa do Nordeste.
O encontro entre River e Ceará logo mais às 19h30 no Lindolfo Monteiro dá início à 6ª rodada da Copa do Nordeste. Amanhã, no Rei Pelé, também às 19h30, acontece o jogo entre o CRB e o Náutico. Os 6 jogos restantes da 6ª rodada da Copa do Nordeste serão realizados no final de semana.
Copa Libertadores da América.
Começa nesta terça-feira a fase de grupos da Copa Libertadores. Rafael Monteiro.
A primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América inicia nesta terça-feira. Às 7h15 da noite, o Santos estreia contra o Defensa e Justiça no estádio Norberto Tomahelo, em Buenos Aires, na Argentina. Também às 7h15, o Internacional vai receber a Universidade Católica do Chile no Beira-Rio, em Porto Alegre. O Atlético Paranaense joga em casa na Arena da Baixada contra o Peñarol do Uruguai às 9h30 da noite. No mesmo horário, o Santos visita o América de Cali, na Colômbia, no estádio Pascual Guerreiro. Na quarta-feira, teremos 2 jogos. O Palmeiras vai visitar o Tigre no Monumental Vitória, na Argentina, às 7h15 da noite. E o Flamengo joga contra o Júnior Barranquilla, da Colômbia, no Metropolitano Barranquilla, às 9h30 da noite. O último brasileiro a jogar nesta primeira rodada é o São Paulo, fora de casa, contra o Binacional do Peru, às 9 da noite. Na próxima quinta-feira, no estádio Guillermo Bissenho. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
A prevenção contra o coronavírus provoca jogo sem torcida na Libertadores. Wagner Gomes tem as informações.
O Equador tem alguns casos confirmados de pessoas infectadas com o coronavírus. Devido a isso, por prevenção, o jogo da fase de grupos da Copa Libertadores entre Delfim e Olímpia, em Manta, no Equador, poderá ser disputado sem torcida. Isso foi um pedido do Comitê de Operações Emergenciais de Manta, que segue com a determinação que os eventos com muita aglomeração sejam suspensos. Os ingressos não foram colocados à venda. As equipes pertencem ao Grupo G, o mesmo do Santos, que joga hoje na Argentina contra o Defensa e Justiça, às 19h30. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino.
Ferroviária, Santos, Corinthians e Internacional são os quatro líderes na tabela do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Três goleadas marcaram a quarta rodada da competição. O Palmeiras, que venceu o Cruzeiro por 5-0, a Ferroviária, que goleou a equipe da Ponte Preta por 7-1, e o São José, que marcou 6-0 contra o Vitória. As equipes do Minas e SESP, Audax, São Paulo, Vitória e Ponte Preta estão na última colocação.
O fato em foco.
A equipe do River do Piauí recebeu uma ajuda maravilhosa do técnico. Os detalhes com o Wagner Gomes.
A equipe do River do Piauí está fazendo mudanças no departamento de futebol. Uma delas seria a substituição do técnico Marcelo Vilar. A equipe não vai bem no campeonato local e na Copa do Nordeste. O clube, no entanto, foi surpreendido com a postura do técnico, que abriu mão do seu salário para seguir até o final, tentando melhorar o time. No campeonato piauiense, o River soma 5 pontos e está na zona do rebaixamento. Na Copa do Nordeste, é o 7º colocado no Grupo A, com apenas 4 pontos. A equipe enfrenta o Ceará às 18h30 no Lindolfo Monteiro, hoje. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Vôlei de praia.
O Comitê Executivo da FISU, durante a primeira reunião do ano, que aconteceu em Lausanne, na Suíça, no mês de fevereiro, aprovou a cidade de Maceió, em Alagoas, como a cidade sede para o Mundial de Vôlei de Praia Universitário de 2024. A competição ainda não tem data exata para acontecer, mas a previsão é que ocorra no mês de setembro. Já na capital alagoana, o evento deve ser realizado na praia de Pajuçara, mesmo local do vôlei de praia universitário internacional que aconteceu em 2017.
Aconteceu nesse dia.
Em 3 de março de 1891, aconteceu a criação da regra do pênalti, com o objetivo de punir a falta dentro da área. Além do futebol, a regra do pênalti também é aplicada no futebol de salão, no futebol de areia, no futebol de sete e no showball. O pênalti também é encontrado fora do futebol, como por exemplo no hóquei sobre o gelo e no hóquei na grama, e até mesmo no polo aquático. Já no handebol, essa punição é chamada de tiro de 7 metros. No futebol, o pênalti é a falta máxima para a equipe. Quando acontece durante a partida, pode ser cobrado em 2 toques, desde que a bola seja rolada para frente e o segundo jogador a tocar nela esteja fora da área no momento da cobrança. No caso da decisão de resultado por pênaltis, isso já não é permitido.
Hipismo paralímpico.
O paulista Rodolfo Riscala foi campeão do adestramento individual do grau 4 no último dia 28 de fevereiro. O resultado foi alcançado em Doha, no Catar. Ele é o único representante brasileiro na competição. Rodolfo era cavaleiro do hipismo convencional desde os 8 anos, com passagens pela seleção brasileira. Em 2015, adquiriu meningite bacteriana e sofreu amputação tibial das duas pernas, mão direita e dedos da mão esquerda.
Boxe.
A equipe olímpica permanente do boxe brasileiro foi a melhor da competição na 39ª Copa Independência, realizada na República Dominicana. Ao todo, foram conquistadas 3 medalhas de ouro, 2 de prata e mais 3 de bronze. Com esses resultados, o Brasil totalizou 23 pontos à frente de Costa Rica e Canadá, que alcançaram 14 pontos e ficaram com a segunda e terceira colocações. Bom, minha gente, 12h58. Final do Bate-Bola Nacional, segunda edição. Voltamos amanhã às 12h45. Boa tarde.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Bate-Bola Nacional.